Imagina que se vai referir, mas portanto faz favor.
Sim, sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente, é evidente que é muito difícil fazermos as nossas intervenções quando há interrupções sucessivas, pondo de lado o que me parece ser uma equivalência incompreensível entre uma pessoa que está a falar e outra pessoa que está a interromper e a insultar a pessoa que está a falar, mas pondo de lado essa equivalência que me parece inaceitável, isso ficará ao critério de cada um, para dizer, Sr. Presidente, que peço que fique registada em ata que enquanto eu fazia a minha intervenção, o Sr. Deputado Filipe Melo me acusava de não ter legitimidade para falar sobre trabalho e mulheres por não ter filhos. E, portanto, creio que não vale a pena alongar muito nos insultos do Sr. Deputado, mas esta referência deve ficar registada em ata, Sr. Presidente, porque de outra forma nada se compreende do que se passou aqui naquele momento. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, deixe-me esclarecer-lhe, para que tudo seja transparente, o que fica registado em ata é aquilo que a Sra. Deputada acabou de transmitir com o microfone ligado, porque nas comissões não há aquele sistema como no plenário, em que existem colaboradores a tomar nota dos comentários laterais. Isso não existe nas comissões. Portanto, o que fica registado em ata foi aquilo que a senhora deputada Marisa Matias acabou de referir. Posto isto, senhoras deputadas, senhores deputados, para as informações gerais, ponto 1. Sobre o requerimento IGF-TAP, temos necessidade de fixar prazo para que sejam apresentadas perguntas escritas ao Sr. David Neilman, Sérgio Rodrigues e Pedro Marques, que é dessa forma que os três requeridos pretendem responder às questões da Comissão. Certo, Srs. Deputados? E, portanto, eu proporia fixar até ao dia 14 de março, que é mais ou menos o prazo que nós temos usado sempre para a apresentação das perguntas por escrito. E pedia aos seus assessores depois que transmitissem por e-mail a todos os grupos parlamentares a data de 14 de março para este efeito, porque não estão todos aqui representados. Depois também informar que há uma nova apreciação na generalidade do projeto de lei 467-16-1 PSD, que aprova, procede à 8ª alteração à lei 13-2006, de 7 de abril, que aprova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens. Baixou por 60 dias, portanto, expira a 2 de abril. Expira ou caduca? É igual. Relembra-se que se encontra igualmente em nova apreciação na generalidade as iniciativas referentes ao regime jurídico dos TVDE. O prazo de apreciação expira no final de março. Baixou para discussão na generalidade o projeto de resolução 753-16-1 PCP, Segurança no Mar, Investigação de Acidentes Marítimos e Recomendações de Segurança dos Relatórios do GAMA e do CPASHM, e baixaram na especialidade os seguintes projetos de resolução. O 682 do LIVRE recomenda a implementação de um programa de apoio a comboios escolares ativos e a adaptação da regulamentação do seguro escolar para promover a mobilidade ativa. Do LIVRE também recomenda a implementação de redes de transporte escolar elétrico e ecológico nos municípios ou nas comunidades intermunicipais. Do PAN, pela implementação de redes municipais de transporte escolar em todo o país. E do PAN, igualmente, pela inclusão do sinal Kiss and Ride no Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar número 22A98, 1 de outubro. Por fim, deu entrada o projeto de resolução 764-PCP, construção de um novo viaduto em Santana-Cartaxo, e requalificação da ponte Rainha Dona Amélia, sobre o mesmo tema dos projetos de resolução que serão discutidos no ponto 12 do presente ordem do dia. Esta iniciativa ainda não foi distribuída, mas será. E relembra-se que este ponto foi adiado a pedido do grupo parlamentar do PS na última reunião, pelo que novo adiamento para discussão só será possível pela deliberação da comissão com a anuência dos proponentes dos restantes projetos de resolução. E de informações gerais, é isto que eu tenho para partilhar com os senhores e os seus deputados. Informações e alertas.
Próxima semana, agendar a votação papel 32. Se assim considerarem separado, o papel 36 está depois da semana a seguir. Vamos juntar as duas papéis.
Por que não juntar as duas? É muito? Sim. Para a semana teremos a votação da BPL 32 e a sugestão era que a 36 fosse para a semana seguinte para não estender demasiado os trabalhos da comissão. Fazemos a votação de uma na próxima semana, da 32 e a 36 para a outra. Senhores deputados, temos para aprovar a ata número 49. A 50 não está preparada, portanto, pergunto se tem alguma referência à ata, é de 25 de fevereiro. Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, no ponto 3, há uma proposta de deslocação com um programa que tem que ser construído. Eu incorporei uma sugestão do Bloco de Esquerda e mais nenhuma, porque não existiram, e, portanto, construí este programa, que, se estiverem de acordo, depois trata-se das questões de pormenor, mas implicaria uma visita ao Porto de Leixões, às antigas instalações da Petrogal de Matosinhos, às oficinas da CP em Guifões e o Porto de Viana do Castelo e atividades offshore. Pergunto se algum dos seus deputados quer colocar alguma questão sobre este programa ou se podemos avançar nestes termos, neste modelo. O programa está aqui, não há programa para distribuir. Está aqui enunciado, não é? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, está aqui enunciado. Portanto, a ideia é visitarmos, termos um contacto com a administração do Porto de Leixões e visitar a operação do Porto de Leixões. Termos um contacto, penso, com a Câmara de Matosinhos sobre as instalações da Petrogal e o futuro, o destino que está a ser preparado para aqueles terrenos. As oficinas da CP em Guifões foi uma sugestão do Bloco de Esquerda. O Porto e a Operação de Viana do Castelo e a atividade offshore, que basicamente é a eólica, uma que está colocada no mar. Neste momento só uma em funcionamento. Portanto, se quiserem acrescentar alguma questão, se quiserem acrescentar dentro deste programa entidades ou personalidades que consigamos encaixar no programa, eu penso que, na minha perspectiva, é útil os programas serem simples e diretos. Há sempre uma tentação depois de encher, não é? De ouvir toda a gente e sem prejuízo disso, mas ter um programa que seja fazível. Então, se é esse o caso, depois o ponto 4, de respeito, isto é mais um impulso que eu estou a tentar dar à Comissão, que nós tínhamos combinado concretizar duas conferências, uma sobre habitação e infraestruturas, outra sobre a parte da economia, e, portanto, senhores deputados, não recebemos contributos, mas, avançando para uma conferência sobre habitação, ajudem-nos a construir um programa e, portanto, deem-nos sugestões de como é que querem que essa conferência decorra, como é que faz sentido, o que faz sentido as personalidades ou as instituições que devemos convidar para trazerem os seus conhecimentos para a conferência, que pode enriquecer o conhecimento e a aprendizagem de todos os deputados. Portanto, é esse o... Se não tivermos sugestões, teremos nós que construir o programa da melhor forma que conseguirmos. Sra. Deputada Marta Silva. Sra. Deputada, podem ser enviadas até ao final da próxima semana, porque já tínhamos fixado prazo, portanto é um novo prazo, e depois a partir daí, nos últimos processos legislativos que tivemos, nomeadamente a alteração à Lei dos Solos, houve várias revelações aqui na Comissão de especialistas em habitação, em ordenamento de território, portanto está chegado o momento de fazerem jus a essa fama. Ok, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Então avançamos para o ponto 5, que é um requerimento apresentado pelo Chega, pretende audição, em conexão com a 11ª Comissão, a de Ambiente e Energia. Diga, Sr. Deputado. Adiamos este ponto? Sim. Sim, nós temos adiado todas as semanas, agora isto... De todos os partidos. Pronto, o PS está a pedir o adiamento, ou a requerê-lo, ou a apresentá-lo. Portanto, fica este requerimento adiado para a próxima semana, a que se juntará provavelmente a outros, não sei, mas passamos então ao ponto 6. Está bem? E temos então um requerimento, este do Bloco de Esquerda, que pretende a audição do Sr. Ministro da Economia sobre os apoios públicos concedidos à fábrica de baterias de lítio da Calb. Sra. Deputada Marisa Matias, para apresentar o requerimento, pode ser? Deixe só o microfone, porque depois não fica gravado, lá está. E as coisas não ficam gravadas e nunca se sabe o que é que pode acontecer em qualquer momento.
Desculpe, Sr. Presidente, como há pouco me disse que eu podia falar daqui sem microfone, agora estava a tentar... Ok, Sr. Presidente. Pronto, como estava a dizer, o requerimento é do conhecimento dos senhores e das senhoras deputadas. Foi noticiada recentemente a gigafábrica de baterias de lítio da empresa chinesa Calb. Não vou entrar em grandes detalhes sobre esta matéria. Entendemos apenas que um investimento desta natureza e desta dimensão deve ser devidamente escrutinado, deve ser discutido, deve ser justificado, seja em matéria de financiamento público, seja em matéria de outros critérios, seja critérios ambientais, sociais, etc., que lhes estão aplicados, e por isso entendemos que, tendo em conta a dimensão e o desconhecimento que existe em relação aos financiamentos, à extração da matéria-prima, enfim, tudo isso, não conhecemos também o enquadramento do ponto de vista do plano da Política Nacional Industrial, é muito importante, do nosso ponto de vista, que possamos ouvir o Sr. Ministro da Economia e pedir todos estes esclarecimentos.
Srs. Deputados, está apresentado o requerimento e a sua motivação. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende inscrever-se. Mais algum grupo parlamentar? Não. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só dizer que concordamos com o requerimento apresentado. É, de facto, importante o escrutínio num investimento tão relevante e de tanta importância e um montante elevadíssimo, e portanto votaremos favoravelmente e estamos de acordo com o requerimento apresentado. Muito obrigado.
Deputada Marisa Matias, para alguma resposta, não vale a pena. Tá. Então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, votos PSD, PS, Chega, PCP, Bloco de Esquerda. Ok. Passamos então ao próximo requerimento, Srs. Deputados. É o ponto número 7. O requerimento é do Chega. Pretende a audição da Secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Dias, do professor Fernando Nunes da Silva, presidente da ADFERCIT, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transportes, e do presidente do Conselho de Administração da TIS.pt. Professor José Manuel Viegas, e o assunto são as dificuldades das acessibilidades ferroviárias que advêm da construção do novo aeroporto em Alcochete. Para apresentar, o Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que nós apresentamos nesta comissão é de acordo com as notícias que foram executadas nestas últimas semanas e algo que nós também já tínhamos verificado no decorrer do processo da CTI para a colocação do aeroporto no sítio, no futuro, no futuro aeroporto Luís de Camões. O que se revê aqui é que realmente as linhas ferroviárias que vão estar associadas ao novo aeroporto obriga a uma circunstância de vários transbordos para nós conseguirmos aceder ao novo aeroporto. Algo que nós não nos podemos esquecer é que 4 em cada 5 portugueses moram acima do Tejo. E isto foi algo que foi evidenciado nas várias audições que fomos tendo sobre o novo aeroporto e nas próprias circunstâncias da criação deste novo aeroporto em Alcochete. Há realmente aqui circunstâncias nas ligações ferroviárias que poderá criar limitação no acesso ao próprio aeroporto e que o próprio transporte público não será eficiente na sua obrigação. Só recordar aqui as palavras do seu presidente, do seu secretário-geral da ETF, em que indica que o maior inimigo do transporte público é a necessidade de fazer transbordos. Ou seja, o que nós vemos naquilo que está apresentado neste momento para o novo aeroporto é mesmo isso. Por isso é que achamos pertinente a chamada destas três pessoas, uma que é a senhora secretária de Estado, os dois presidentes daqui de duas associações que representam muito neste âmbito deste setor, e gostaríamos de perceber mais aficadamente este tema, que pode ser de extrema importância para o novo aeroporto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se existem mais inscrições. Sr. Deputado João Valdez Azevedo. Sr. Deputado João Valdez Azevedo, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD considera que é absolutamente extemporâneo ter esta discussão e com estes convidados nesta altura, quando não há qualquer detalhe, não há qualquer projeto sobre as acessibilidades ferroviárias. Portanto, estaríamos a falar sobre especulações. Quer dizer, o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada contra o escrutínio, a análise, até a técnica, de projetos que existam. Simplesmente estamos a falar de um projeto que não existe, os detalhes não existem, portanto parece-nos extemporâneo e não viabilizaremos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos dados suficientes ainda para a questão das ligações, quer ferroviárias, quer rodoviárias. Parece-nos um requerimento, por isso, que vem um bocadinho antes de tempo. É importante é que o futuro aeroporto Luís de Camões, situado em Benavente, avance, e dessa forma vamos nos abster neste requerimento.
Muito bem, não tenho mais inscrições. O deputado Carlos Barbosa quer responder, encerrar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para fechar este assunto e, para certa forma, responder aos dois intervenientes, aos seus deputados, nós não estamos aqui a especular nada, Srs. Deputados. O que nós queremos fazer é o nosso trabalho de escrutínio e, de certa forma, também entender, juntamente do próprio Governo, os projetos que estão acautelados, porque a informação que existe é esta, é a atual. Há um trabalho que, por nós, pode ser feito, e é isto que nós queremos, é também ajudar a que as coisas sejam feitas no melhor dos intentos das ligações ferroviárias para o novo aeroporto. Porque se isto se mantiver de acordo com o que está a nível das ligações atuais e daquilo que já foi demonstrado, as pessoas terão graves problemas de acesso ao novo aeroporto. E é neste âmbito que nós gostaríamos de ser esclarecidos pela Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, e também que pessoas que são extremamente conhecedoras das áreas nos viessem dar o seu ponto de vista sobre estas ligações que estarão inerentes ao novo aeroporto. É simplesmente isto. Nós queremos escrutinar e queremos que as coisas fiquem bem esclarecidas, já desde a partida, não tendo qualquer ato especulativo neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento. Quem vota contra? O PCP e o PSD, quem se abstém, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Portanto, está rejeitado, teve os votos favoráveis do Chega. Senhores deputados, é este aqui, é o ponto 8. Ponto 8, que é a distribuição e nomeação de relator do projeto de lei número 570, 16ª, Bloco de Esquerda, alarga o direito ao subsídio social de mobilidade a todos os imigrantes residentes na região autónoma da Madeira e amplia o universo de beneficiários estudantes. Isto é um parecer que cabe ao PSD, será o deputado Paulo Muniz a fazê-lo, uma vez que está conexo com outro parecer de um projeto de lei do CDS e já se encontra agendado para plenário, na próxima semana. Julgo que o Sr. deputado Paulo Muniz também está ciente de prazos. Passamos então ao ponto número 9, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 82-16-1, pela construção da nova Ponte Santana, a eliminação da passagem de nível da linha norte e pela requalificação da Ponte Rainha Dona Amélia. Sr. deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objeto da petição, é claro, tem a ver com a construção do novo viaduto de Santana e a eliminação da passagem de nível do norte e também a requalificação da ponte de Rainha Dona Amélia. Esta petição tem 224 assinaturas, pelo que nem a audição dos peticionários era obrigatória nos termos da lei, mas enquanto relator decidi propor à comissão a audição dos peticionários. Os peticionários apresentaram estas suas reivindicações. Na audição existiram um conjunto de intervenções que estão presentes também naturalmente no vídeo da petição e, sendo assim, na minha opinião, está a Comissão de Economia com o seu trabalho finalizado. Também existem já projetos de resolução que foram apresentados já posteriormente para este debate, quer do Chega, quer do Partido Socialista, quer do PCP, por esta ordem de entrada, e que naturalmente serão debatidos até penso que no dia de hoje, e que por isso tem muito a ver também com esta petição e do ponto de vista do trabalho do relator, o processo está finalizado. Muito obrigado.
Ok, muito bem, Sr. Deputado. Inscritos? Não existem inscrições, portanto, passava a votação. Existe a inscrição. Sr. Deputado António Filipe, estamos no ponto 9. Espera um bocadinho com o microfone, que o nosso colaborador não tem asas. Portanto,
faz favor. Eu não consegui ainda verificar no texto exatamente se há referência ao facto de haver várias iniciativas parlamentares sobre esta matéria. Eu creio que seria útil acrescentar no relatório, caso não esteja no texto, porque eu não tive a oportunidade de consultar agora, o facto de haver, creio que, três projetos de resolução sobre esta matéria. Consta?
Então, sim, mais questões, bem. Senhores deputados. Senhor deputado Costa, julgo que fez referência a isso há pouco.
Mas fiz referência na intervenção. Elas não constam, até porque algumas delas até já entraram depois da petição, mas, naturalmente, vamos incluir um parágrafo sobre esse assunto, se a gente concordar. A votação é já com essa inclusão.
Muito bem, então vou colocar à votação o relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. PSD, PS, Chega, Bloco de Esquerda, PCP. E Iniciativa Liberal. Senhores deputados, vamos passar então ao ponto 10, que diz respeito à fixação da redação final do projeto de resolução 496-16-1, PS, construção da linha violeta de metropolitana em Louros e Odivelas. Pergunto se algum dos senhores deputados se quer inscrever. Ninguém quer se inscrever, sim. O senhor deputado Carlos Barbosa do Chega, mais inscrições. Não há mais inscrições. Esta sala é um bocado aborrecida por causa da questão dos microfones, mas até temos sido bem bafejados porque poucas vezes fazemos aqui. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Nós, na fixação da redação final, nós gostaríamos de perguntar pelo timing do concurso, ou seja, é referida aqui a circunstância da vertente do concurso, mas não estão referidos de tempos associados ao efeito. Por outro lado, também acho que seria importante reforçar ou indicar a utilização dos fundos provenientes para este efeito, visto que, entretanto, foi também saiu do próprio PRR esta construção e também os fundos provenientes, poderia ser algo importante a referir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, o projeto de resolução é do Partido Socialista. O debate do projeto já passou e achamos até um pouco estranha esta intervenção do Chega, porque obviamente, não constando do projeto que foi apresentado, obviamente não pode constar da resolução da Assembleia da República, porque não existiram propostas de alteração ao projeto. O projeto foi aprovado, por isso agora estar a colocar as fontes de financiamento ou timings quando elas não constavam do projeto, acho que é um pouco extemporâneo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esclarecido, então. Se está esclarecido, avançamos, porque é exatamente assim. E consideramos então fixada a redação final, conforme apresentado. Passamos então ao ponto 11, que é para informar que baixaram à Comissão projeto de resolução 730-PS, recomendo ao Governo a criação do nó de acesso direto à A24 a partir de Lordosa. Projeto de resolução 731-PS, recomendo ao Governo a construção de novo viaduto de Santana e requalificação da Ponte de Rainha Dona Amélia. E o projeto de resolução 732, Bloco de Esquerda, recomenda o fim da concessão à Fertagos e a defesa da mobilidade no eixo Norte-Sul. Ainda temos umas audições para fazer sobre a Fertagos. E depois, passando ao ponto 12, temos a discussão conjunta, então, do projeto de resolução do Chega, que é exatamente sobre a Ponte Rainha Dona Amélia e a passagem de nível da Linha do Norte. Escuso, já não vale a pena estar a referir, já o fiz várias vezes hoje. E o projeto de resolução do PS, que é também sobre o mesmo assunto. E, portanto, pergunto aos seus deputados quem se quer inscrever. Eu sei. Sr. Deputado António Filipe, tem um projeto de resolução, o PCP, faz favor?
É, para sugerir isso, que caso haja consenso nesse sentido, na medida em que há um projeto de resolução que já deu entrada na mesa, mas creio que estará em trânsito para a Comissão, creio que haveria vantagem que pudessem ser discutidos conjuntamente, se houver consenso nesse sentido. Por isso, não temos que fazer duas discussões.
Sim, temos que fazer duas discussões. Está em trânsito, de facto, ainda não chegou à Comissão, mas nós demos notícia nisso dos trabalhos. É preciso haver aqui um consenso grande, alargado, grandioso. Pergunto se os grupos parlamentares estão de acordo. Nomeadamente os proponentes, vamos adiar, juntamos tudo, fazemos a discussão numa futura reunião, também não há de ser muito tarde. E então... Está combinado, senhores deputados. Temos agora o ponto 13, discussão conjunta dos projetos de resolução. É PCP, pela resposta urgente aos graves problemas de transporte ferroviário no atual serviço da Fertagos, na ligação Setúbal-Lisboa. É do Bloco de Esquerda, que recomenda o fim da concessão à Fertagos e a defesa da mobilidade no eixo Norte-Sul. Do LIVRE, que recomenda ao Governo que implemente um plano de emergência para o serviço ferroviário no eixo Norte-Sul operado pela Fertagos. E do CHEGA, que recomenda ao Governo que garanta a adequada capacidade de resposta da Fertagos face às reclamações que derivam das recentes alterações do serviço ferroviário desta concessionária. Senhores deputados, é uma discussão conjunta. Pergunto quem se inscreve. Não há inscrições. Pergunto quem se inscreve. Se não há inscrições, vamos avançar, então. Espera aí, que vai haver inscrições. Sr. Deputado António Filipe.
Eu faço a pergunta aos parlamentares se não...
Sim, Sr. Deputado, eu já percebi essa pergunta, mas não depende de si nem de mim.
Não, pois não.
Não é?
Se não quererão adiar este ponto para a próxima reunião... Eu vou dizer porque esta é uma questão que diz muito respeito, sobretudo ao Distrito de Setúbal. Eu sei que no caso do PCP, a líder parlamentar que é eleita por Setúbal, como se sabe, teria a líder parlamentar do PCP, que como se sabe é eleita por Setúbal, teria muito interesse em participar nesta discussão conjunta dos vários projetos. E, se houver a anuência de todos os parlamentares, poderemos adiar esta discussão para a próxima reunião. Se não, fazemo-la, quer dizer, não...
Senhores deputados, pelo menos os proponentes têm que concordar com este outro pedido de adiamento. O Chega não tem problemas, o LIVRE e o Bloco também me estão a dar sinal que não têm problemas, portanto, mais um adiamento, senhores deputados. Não tem problema nenhum. Passamos então ao ponto 14, discussão do projeto de resolução 702, Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que identifique e mobilize os fogos devolutos e disponíveis para a habitação. Alguém quer adiar? Não? Sr. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Acho que neste já tínhamos cumprido esse critério de adiamento, portanto podemos passar à discussão. A resolução já, ou seja, o projeto de resolução É, o próprio título é autoexplicativo do conteúdo desta nossa proposta. A crise da habitação em Portugal é uma crise que se vai agravando e aprofundando e temos os dados mais recentes mostram que ela se agrava em várias dimensões que se prendem com a privação de casas em condições de habitabilidade, mas que se prendem também com o facto dos rendimentos não conseguirem acompanhar o preço da habitação e das casas em Portugal. Ao mesmo tempo que tudo isto acontece, ou seja, associado a esta escassez, existe também uma escala nos imóveis devolutos e que necessitam de reparação. E, portanto, entendemos que este é um problema em relação ao qual deve haver uma intervenção e, por isso, nesta resolução, o que pedimos de forma muito concreta são três coisas. Por um lado, que sejam identificados os prédios ou frações autónomas devolutas, bem como os prédios em ruínas e terrenos para construção. É um levantamento, nada mais do que isso, um levantamento dos prédios que estão, ou frações que estão nestas circunstâncias. Em segundo lugar, que se crie um regime especial de mobilização de fogos devolutos, de forma a que as habitações devolutas por um período superior a 5 anos sejam inscritas numa bolsa de arrendamento geridas pelas câmaras municipais. E em terceiro lugar, e aqui peço atenção para uma alteração que queremos introduzir, que seja revista a aplicação de um regime de arrendamentos coercivos com rendas controladas para habitações devolutas por um período de 2 a 5 anos. Entre 2 e 5 anos, peço desculpa. Na nossa redação inicial estava a reveja dos arrendamentos coercivos, ou seja, faltava aqui uma parte, e é reveja a aplicação de um regime de arrendamentos coercivos, com rendas controladas para habitações devolutas por um período entre 2 e 5 anos. De forma muito sucinta é isto, creio que já fizemos esta discussão várias vezes, poderia alargá-la nos dados, mas creio que não merece a pena, e que é de conhecimento de todos os grupos parlamentares qual é a nossa posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento e pela explicação sobre o projeto de resolução. Pergunto se algum dos seus deputados quer inscrever. Sra. Deputada Marta Silva, do Chega, depois a Deputada Maria da Saavedra e Maria Begonha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, o Bloco de Esquerda volta a fazer aquilo que melhor sabe. Atacar a propriedade privada, atacar os privados, como se fossem eles os culpados da crise habitacional. E o que é que propõe? Arrendamentos coercivos e rendas controladas, um verdadeiro confisco disfarçado de política pública. Mas, curiosamente, não propõe sequer que se comece pelo essencial, que seria, no nosso entendimento, um levantamento dos imóveis devolutos do próprio Estado. Quantos edifícios públicos é que não estarão abandonados e degradados enquanto o Bloco de Esquerda vem aqui promover mais um ataque aos privados e aos arrendamentos forçados? O Estado deveria ser o primeiro a dar o exemplo, é o primeiro a falhar. E antes de impormos medidas totalmente abusiva sobre os cidadãos, devíamos começar por reabilitar e mobilizar os próprios imóveis do Estado. Na verdade, o que o Bloco de Esquerda quer é um regime de expropriação disfarçado, uma violação do direito à propriedade que não vai resolver o problema da habitação. Se queremos mais casas no mercado, temos de incentivar e não punir. E a solução está em mais impostos, mais construção, mais reabilitação. Muito obrigada.
Ok. Sra. Deputada Maria da Saavedra, se faz favor, PSD.
Muito obrigada. Senhoras e senhores, no que respeita aos edifícios do Estado, o Governo já está a fazer o levantamento e, de acordo com as informações do Sr. Ministro das Infraestruturas, aqui mesmo nesta sala, já inclusive há 6 pedidos, se eu puder... Agradecia.
deputada, faz favor.
6 pedidos de informação prévia que já estão a andar. Portanto, no que respeita ao património do Governo, está a ser tratado para ser encontrada uma solução rigorosa, para além daquela que já existe, e já, naqueles que já se encontram estão a ser efetuadas, efetivamente, obras para a reabilitação. No que respeita à propriedade privada, o Partido Social Democrata mantém aquilo que sempre disse, respeito à propriedade privada. E volto aqui a referir uma coisa. É que não podemos considerar fogos de volutos tucuro. Isso é uma falácia, isso é má fé, porque há muitos fogos de volutos que, por razões absolutamente alheias ao próprio proprietário, se encontram devolutos. Muitas deles até por culpa das próprias câmaras que demoram o licenciamento de projetos, ou até pela dificuldade em desocupar prédios para a sua demolição ou para a sua reabilitação profunda. Portanto, nós não aceitamos a frase fogos de volutos tucuro. Isso significa má fé e é meter tudo no mesmo saco. Além disso, existe para o Partido Social Democrata uma prioridade, é que a propriedade privada, enquanto houver um social-democrata, ela será defendida. E aí não transigiremos nunca. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria Begonha, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada. Está ligado, peço desculpa. Muito obrigada, Senhora Presidente. Bem, em primeiro lugar, no que diz respeito à vontade política de mobilizar os devolutos para a resposta à habitação, saudar naturalmente a vontade do Bloco de Esquerda de trazer este tema a debate e sucintamente dar também, naturalmente, aquela que, sem surpresa, é a posição do Partido Socialista. Nós, com o Mais Habitação na governação anterior, também colocámos um conjunto de propostas e de instrumentos para mobilização justamente das casas de voltas. Compreendo o que diz a Sra. Deputada Margarida Saavedra, de não confundir totalmente também, há várias condições e vários problemas associados às casas vazias e às casas de voltas. Compreendemos isso perfeitamente. No entanto, chamar a atenção de uma coisa em que o projeto do Bloco de Esquerda também é feliz, que é considerar, e temos a seriedade de considerar, muitas vezes ouvimos aqui com graça numa audição anterior, que as casas não têm pernas, mas a verdade é que as casas vazias e devolutas se concentram também nas áreas metropolitanas, onde o problema, coisa que o Bloco de Esquerda faz referência, onde o problema da habitação e da escassez de oferta é mais intenso. E, portanto, aquilo que nos parece importante dizer nesta matéria é o seguinte: não pode o Governo vir a correr a revogar medidas do Mais Habitação, que entende que é um ataque à propriedade privada, etc., mas não oferecer também outras soluções. E, portanto, nesta fase, e face ao projeto do Bloco de Esquerda, fazer duas ou três considerações. Em primeiro lugar, que sim, com certeza que a reabilitação, o alargamento do parque público, também soluções de impostos e de agravamento são importantes, mas nós não podemos descurar nem retirar da política pública de habitação a mobilização dos devolutos e encontrar instrumentos para, de facto, pôr este património ao serviço. O Bloco de Esquerda encontra aqui um conjunto de soluções, recuperando em parte aquilo que era o espírito que o Governo, entretanto, revogou do que estava no Mais Habitação, colocando também outras soluções. Aquilo que nos parece também imperioso, acompanhando em parte, é que não entremos aqui hoje também num debate, repetir um exercício de um debate demagógico que tivemos no passado. E esse debate demagógico foi, em vez de compreendermos todos com um sentido de equilíbrio que tem que existir, dada a crise de habitação, justamente uma equação entre o direito à propriedade privada e a função social da propriedade, nós fazermos de conta, inclusive o Partido Social Democrata, que tem outra responsabilidade, que existe uma função social da propriedade e que nós temos que encontrar instrumentos para, recuperando uma frase muito antiga dos movimentos da habitação e dos protestos, tanta gente sem casa e tantas casas vazias, de facto nós temos que encontrar instrumentos para mobilizar este património. Portanto, acompanhar em parte, não termos o desejo de voltar a esse debate que foi muito demagógico, centrado na ideia de que havia uma expropriação, um ataque à propriedade privada, quando não é verdade, um instrumento também colocava alguns equilíbrios, mas chegados aqui ao novo governo, o governo revogou aquela solução, isto é um projeto de recomendação, portanto eu diria que é mais importante é dizer, o governo tem que encontrar aqui também, era importante existir um consenso alargado sobre isto, portanto o governo também terá que encontrar instrumentos e propostas, porque se revogou as soluções anteriores, claramente não as acompanha, mas terá também que o governo encontrar soluções eficazes para mobilizar os devolutos. O Partido Socialista não entra também neste debate de que não é preciso outro tipo de instrumentos, como por exemplo, e mais robustos, como por exemplo a questão da mobilização dos devolutos e de facto fazer esse combate, porque a construção e a nova construção resolverá todos os problemas, e também não entramos no debate que não é preciso também não entraremos no debate de que a construção já não é necessária. Portanto, continuamos aqui com uma perspectiva de equilíbrio, acompanhamos no essencial parte destas preocupações e entendemos que o Governo, para promover um consenso mais alargado sobre isto, deve também aproveitar a vontade política que o Bloco de Esquerda aqui traz e outros partidos são mobilização de votos para encontrar também outros instrumentos. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Marisa Matias quer fechar a discussão. O Sr. Deputado do PCP tinha-se inscrito, Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado. Brevemente para dizer que votaremos favoravelmente este projeto de resolução quando ele for a plenário.
Digo. Muito bem. Está entendido, Sr. Deputado. Então, a Sra. Deputada Marisa Matias quer, então, fechar a discussão. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que é difícil fazer esta discussão quando são trazidas a debate questões e que não estão sequer inscritas na proposta de resolução que aqui trazemos. E, portanto, se for para fazer todo o debate ideológico em torno destas matérias, também o podemos fazer, mas não é isso que está aqui em causa. E, obviamente, temos posições diferentes. Eu creio que também o que foi dito pela Sra. Deputada Maria de Begonha resume muito daquilo que queria dizer a propósito desta questão dos prédios devolutos e da ação que é necessária tomar. De qualquer das formas, e para não estender muito o nosso tempo, se houver de facto boa vontade, como foi dito por parte de todos os grupos parlamentares, de que há uma intenção de se poder identificar ao menos os prédios ou as frações devolutas que existem em que regiões do país, em que contexto é que esses prédios e frações autónomas devolutas se encontram. Se for desse o entendimento, podemos aceitar votar separadamente o primeiro ponto. Entendemos que a resolução só faz sentido no seu conjunto, mas podemos fazer essa discussão.
Ok, Sra. Deputada, muito obrigado. Está encerrada a discussão. Acerca do ponto 15, devo referir-se aos deputados que a nota de admissibilidade não está pronta ainda, está em preparação, portanto passará para a próxima semana. Sobre outros assuntos, pergunto se algum dos seus deputados querem escrever. Não são outros assuntos, Sra. Deputada. É a seguir. Não há outros assuntos. E agora temos o momento em que o Sr. Deputado Filipe Melo vai proceder à defesa da honra. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Sr. Presidente, dar nota que eu tive que me ausentar temporariamente porque fui intervir na primeira comissão, daí que não tenha ouvido a intervenção da Sra. Deputada Marisa Matias, mas já me fizeram ao conhecimento. Sr. Presidente, dar nota do seguinte, a Sra. Deputada teve, como disse na sua intervenção, teve muitos anos a viver em Bruxelas, portanto longe do trabalho parlamentar da Assembleia da República, o que denota algum desconhecimento pelo regimento. Porque o que a Sra. Deputada disse está registado, está gravado e naturalmente constará em ata. Tanto quanto eu sei, os apartes não são registados em ata. Portanto, não sei qual foi esta reivindicação da Sra. Deputada. Mas está registado em ata, ou ficará registado em ata, e ainda bem que a Sra. Deputada Marisa Matias, com o microfone ligado, quando eu estava a fazer um aparte simples e que posso voltar a citar, que estava muito preocupada com as mães que trabalham no comércio até às 22 horas e eu disse que, naturalmente, que o Bloco não podia ter esta preocupação porque despediu duas funcionárias que estavam a amamentar e que não trabalhavam no comércio, trabalhavam na Assembleia da República. Ou não, até podiam estar a trabalhar na sede do Bloco e por lapso terem esquecido de indicar à Segurança Social que estavam a ser remuneradas por dois lados ou só por um lado, não interessa. Não conta para o caso. E a Sra. Deputada, com o microfone ligado, chamou-me mal educado. E isso, sim, é que vai constar em ata. Isso, sim, é uma falta de respeito por esta Comissão, por um deputado eleito e pela Assembleia da República. Portanto, Sr. Presidente, era isto basicamente o que eu tinha para dizer e como é uma defesa da honra, isto sim constará em ata. Muito obrigado.
Já ouvimos todos, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marisa Matias faz-me sinal que quer responder. E com a resposta da Sr. Deputada Marisa Matias concluímos a defesa da honra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não deixa de ser interessante que o Sr. Deputado Filipe Melo, o que diz em ON e o que diz agora na sua defesa da honra, não corresponde em nada àquilo que eu usei e volto a usar para me defender de um insulto. E, portanto, o Sr. Deputado Filipe Melo e o Chega procuram permanentemente insultar as mulheres que não têm filhos. E dirigiu-me a mim um insulto que me afeta a mim, mas que afeta todas as mulheres que não têm filhos. E, portanto, não foi sobre esta parte que o Sr. Filipe Melo está a referir que eu pedi a palavra. Sobre essa parte eu falarei todas as vezes que o Sr. Filipe Melo quiser, faça esse debate político com ele.
Sr. Deputado.
Sr. Deputado, desculpe lá. Eu não fui sobre essa parte que me referi. O que eu me referi foi o Sr. Deputado Filipe Melo dizer que eu não tinha condições ou legitimidade para dizer o que estava a dizer para intervir porque não tinha filhos. E o Sr. Filipe Melo sabe, Sr. Deputado, peço desculpa, o Sr. Deputado Filipe Melo sabe perfeitamente que todas as pessoas que estavam nesta sala ouviram também. Eu sei que não ficou à parte do Sr. Deputado registado em ata, mas eu quero que fique registado que eu ouvi e que faço questão que essa parte fique registada em ata. E, portanto, como toda a gente, todos os senhores deputados e senhoras deputadas que aqui estavam ouviram. Há muitos anos que luto para que as mulheres possam ter todos os direitos, incluindo esse que o senhor deputado Filipe Melo acusa. Portanto, não vou receber lições do Chega nem do senhor deputado sobre esta matéria. E sim, referia-me ao insulto que foi feito e não àquilo que o senhor deputado aqui trouxe, como se fosse essa a base da minha intervenção. Sobre essa base, senhor deputado, fazemos o debate quando tivermos que fazer, nenhum problema. Não foi sobre isso que eu me estava a referir.
Muito bem, senhores deputados, está concluída a defesa da honra e estão concluídos os trabalhos. Deixem-me recordar o seguinte, na próxima semana estamos a lutar para na terça de manhã conseguirmos fazer agendamentos dos muitos que temos pendentes. Não está confirmado ainda que tenhamos agendamentos de manhã, estamos a procurar concretizar isso, mas haverá da parte da tarde, reunião da comissão, quarta-feira de manhã, quinta-feira às 14, o ritmo que nos vamos habituando. Senhores deputados, muito obrigado, bom almoço e até ao plenário.